Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado no Brasil pela Sumus Editorial em 1990, Caminhos da Musicoterapia, de Ivan Rude. É uma obra introdutória e teórica voltada à inserção da musicoterapia no campo da saúde mental. Em 112 páginas, o autor não trata a música como um recurso terapêutico de efeito automático. Seu objetivo declarado é esclarecer como as diferentes maneiras de praticar musicoterapia se relacionam a concepções distintas de psicologia, cuidado e filosofia. O livro responde, assim, a uma questão de consolidação profissional, o que distingue uma prática de musicoterapia. Quais pressupostos sustentam suas escolhas e como esses pressupostos afetam a compreensão do paciente, do terapeuta e do processo clínico. Sua abordagem é especialmente relevante porque reconhece a pluralidade do campo, em vez de reduzi-lo a uma técnica única. Trata-se de uma leitura conceitual, por vezes densa, que privilegia a reflexão sobre modelos de avaliação e sobre os fundamentos das intervenções. Por isso, funciona menos como manual de atividades e mais como mapa crítico para orientar a leitura das abordagens existentes. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a musicoterapia como campo profissional em busca de delimitação. Um eixo central de caminhos da musicoterapia é a necessidade de compreender a musicoterapia como profissão específica, e não apenas como emprego ocasional da música em contexto de cuidado. Essa distinção é decisiva ao ouvir música. Promover canto coletivo ou usar sons para relaxamento podem ocorrer em muitos serviços, mas não constituem por si mesmos um processo musicoterapêutico. Para Rude, a afirmação profissional do campo exige tornar explícitos os princípios que orientam a intervenção, a relação terapêutica e a avaliação de seus efeitos. O livro situa essa tarefa no âmbito da saúde mental, onde coexistem teorias divergentes sobre sofrimento psíquico, tratamento e mudança. Consequentemente, a identidade da musicoterapia não pode ser definida somente pelo material musical utilizado. Ela depende também do modo pelo qual se compreende a pessoa atendida e do propósito clínico atribuído à experiência musical. Essa perspectiva evita uma visão instrumental da música, como se ela fosse um medicamento universal. Em vez disso, coloca a prática diante de responsabilidades técnicas e conceituais, justificar escolhas, reconhecer limites e articular a ação musical a um enquadre de cuidado. O valor do livro está em mostrar que a consolidação de uma área profissional requer linguagem crítica para descrever sua prática, e não somente repertórios de procedimentos. Em segundo lugar, as abordagens em saúde mental moldam objetivos e procedimentos musicoterapêuticos. Rude examina a relação entre os caminhos da musicoterapia e as diversas abordagens presentes na saúde mental. O ponto importante não é simplesmente que existam técnicas diferentes, mas que cada procedimento pode carregar uma concepção particular sobre o que precisa ser transformado em terapia. Se uma abordagem enfatiza comportamento observável, vínculos interpessoais, expressão subjetiva ou organização da experiência, por exemplo, ela tenderá a definir de modo distinto o papel da música e os critérios de acompanhamento. A seleção de uma atividade, portanto, nunca é totalmente neutra. Cantar, escutar, criar ou improvisar música pode servir a finalidades variadas conforme o modelo que estrutura o atendimento. Sem esse contexto, a descrição da técnica permanece incompleta. Ao destacar essa dependência, o livro oferece uma ferramenta para comparar práticas sem supor que uma única orientação resolva todas as situações clínicas. Também permite identificar incoerências. Um profissional pode adotar procedimentos associados a uma visão de cuidado sem examinar se eles correspondem aos objetivos que declara. Perseguir. A contribuição analítica está em deslocar a atenção da pergunta qual técnica usar, para que compreensão de terapia torna esta técnica pertinente. Esse deslocamento favorece decisões mais conscientes e uma discussão mais precisa entre profissionais de formações distintas. Em terceiro lugar, tendências filosóficas por trás das escolhas clínicas, a obra sustenta que os procedimentos terapêuticos estão vinculados a tendências filosóficas distintas. Essa formulação amplia o debate para além da psicologia aplicada, pois pressupõe que toda prática clínica envolve ideias sobre sujeito, conhecimento, normalidade. comunicação e transformação. Em musicoterapia, tais ideias aparecem nas decisões mais concretas se a música é entendida primordialmente como estímulo, linguagem expressiva, meio de interação ou experiência culturalmente situada. Se o terapeuta privilegia observação, diálogo, participação ou interpretação. E se o progresso é pensado como redução de dificuldades, ampliação de possibilidades ou reorganização de relações. O livro não convida o leitor a tratar filosofia como adorno acadêmico. Ao contrário, propõe que os fundamentos filosóficos tornam inteligíveis os critérios usados no trabalho clínico. Quando esses fundamentos permanecem implícitos, é mais fácil transformar divergências teóricas em disputas superficiais de técnica. Quando são reconhecidos, torna-se possível discutir com maior rigor o alcance de cada abordagem e suas consequências éticas. Essa preocupação é particularmente relevante em saúde mental, onde classificações e metas de tratamento influenciam a forma como a pessoa é percebida. Assim, Hood ajuda a situar a musicoterapia entre concepções mais amplas de cuidado, evitando que a especificidade musical seja isolada das questões humanas e institucionais que a atravessam. Em quarto lugar, modelos de avaliação como parte do raciocínio terapêutico. A referência do livro aos modelos de avaliação indica que avaliar não é uma etapa burocrática separada da intervenção. Em um campo com abordagens diversas, a avaliação organiza a passagem entre observação, formulação de objetivos e revisão do processo. Ela exige decidir o que será considerado relevante formas de participação musical, modos de comunicação, condições de interação, respostas a propostas sonoras ou outros indicadores compatíveis com o enquadre adotado. O ponto metodológico é que tais escolhas derivam da visão terapêutica assumida. Não é coerente avaliar somente resultados fáceis de quantificar se o trabalho foi orientado por objetivos cuja natureza é predominantemente relacional ou expressiva. Tampouco basta registrar impressões gerais sem vinculá-las a critérios claros. A discussão de Rude é útil justamente porque coloca os modelos de avaliação ao lado das tendências filosóficas e das teorias de tratamento. Desse modo, evidencia que não há instrumento de avaliação inteiramente independente daquilo que se acredita que a terapia seja. Para estudantes e profissionais, essa perspectiva favorece uma documentação mais refletida da prática e uma comunicação mais precisa em equipes de saúde mental. Ela também introduz prudência a avaliações que devem apoiar o entendimento do processo, não reduzir a experiência musical e a singularidade do paciente a um índice isolado. Por último, pluralidade de caminhos e necessidade de leitura crítica das técnicas. O título no plural sintetiza uma posição importante: a musicoterapia comporta caminhos diversos, em vez de apresentar uma fórmula universal. Hood procura esclarecer a coexistência de procedimentos e referências que se desenvolveram em diálogo com diferentes correntes da saúde mental. Essa pluralidade não significa que qualquer uso da música tenha a mesma consistência clínica, nem que as diferenças entre abordagens sejam irrelevantes. Ela exige uma leitura comparativa, capaz de perguntar quais pressupostos sustentam cada proposta, para quais objetivos ela parece adequada e quais aspectos pode deixar em segundo plano. Essa é uma contribuição duradoura para a formação. Aprender técnicas sem compreender seus fundamentos favorece aplicações mecânicas. Conhecer somente uma teoria pode levar à falsa impressão de que ela esgota o campo. A obra oferece um vocabulário para lidar com essa tensão entre diversidade e rigor. Sua complexidade, frequentemente associada ao caráter conceitual da leitura, decorre justamente da recusa em simplificar o campo em receitas para o leitor. O ganho não está em receber um repertório pronto de sessões, mas em desenvolver critérios para situar propostas. Examinar compatibilidades entre objetivos e métodos e reconhecer que a música ganha sentido terapêutico dentro de relações, contextos e concepções de cuidado. Trata-se de uma base crítica para navegar um domínio interdisciplinar. Em conclusão, Caminhos da Musicoterapia é indicado sobretudo a estudantes de musicoterapia, profissionais em início de prática e trabalhadores de saúde mental que desejem compreender os fundamentos que sustentam o uso clínico da música. Também pode ser proveitoso para psicólogos, educadores e integrantes de equipes interdisciplinares, desde que o leiam como uma reflexão teórica, e não como guia imediato de exercícios ou protocolos. O benefício prático da obra é oferecer perguntas melhores para orientar decisões, qual é o objetivo da intervenção. Que visão de pessoa e de tratamento a informa, como será acompanhado o processo e que lugar a experiência musical ocupa nesse enquadre, intelectualmente. O livro ajuda a relacionar procedimentos, modelos de avaliação e pressupostos filosóficos, mostrando que esses níveis não podem ser separados sem perda de clareza. O que o diferencia de livros mais operacionais de musicoterapia é justamente essa ênfase na arquitetura conceitual do campo, em vez de organizar o conteúdo em torno de atividades musicais ou promessas amplas sobre os efeitos da música. Evan Rude focaliza a diversidade de caminhos na saúde mental e os compromissos teóricos implicados em cada um. Essa escolha torna a leitura exigente, mas valiosa para quem busca fundamentação, publicado em português e conciso em extensão. O volume permanece especialmente útil como texto de orientação crítica, não substitui supervisão, formação clínica ou referências contemporâneas específicas, mas contribui para que tais experiências sejam interpretadas com maior rigor. Sua relevância está em defender uma musicoterapia consciente de sua pluralidade, de seus critérios e de sua responsabilidade profissional. Se você quiser apoiar Evan Rude, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!